Este programa não é recomendado para menores de 14 anos de idade.
Ai, que susto.
Foi mal. Vou tocar a campainha e acordar o garoto.
Tudo bem.
Saca só, fresquinha da minha plantação.
Caramba!
Os olhos são corações.
Amém.
É? E esse
legal.
É o Tate.
Oi, Tate.
Oi.
Como vai?
E aí, temos a casa toda só pra gente? Tudo nosso?
É. Até
maneiro.
A Ellison e o Cameron chegarem.
Então, enquanto isso, tá afim de uma pipoquinha e um filminho de terror?
Não.
Peraí, dá uma olhada nisso, você vai gostar. Eu fui fazer essa tatuagem. Porque essa noite é a noite que lembraremos pro resto das nossas vidas.
A gente vai transar muito gostoso essa noite.
Ih, assinou testado que vai morrer.
Vem aqui.
Filme de terror, você não pode falar isso.
É, pois é, você tem que ser adepto ao celibato. Celibato,
velho. Não.
O que foi?
O que foi isso?
O que foi o quê?
Você não ouviu?
Não. O que foi?
Eu não sei, eu acho que eu ouvi um barulho estranho.
Ah, deve ser só o garoto indo no banheiro.
Você pode ir ver?
Sério isso? É.
Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações de um Nerd. Você está ouvindo O Que Tem Pra Hoje. Eu sou o Andrés, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
Olá, aqui é Marcelo, falando de Maceió, Alagoas, nesse calor do caralho.
E é isso aí, galera. É, hoje a gente vai fazer O Que Tem Pra Hoje. Hoje foi meio que roubado, se a gente for colocar, né? Porque é um filme que o Marcelo já tinha assistido, eu dei um play ontem e eu achei que poderia ser bom com O Que Tem Pra Hoje, porque eu queria comentar com o Marcelo, que é uma área dele. Então a gente vai discutir o filme do Halloween, o último filme do Michael Myers que saiu e está disponível. Acho que ele está top 5 na Netflix, eu não tenho certeza. Então nós vamos bater um papo aí, falar dos prós e contras do filme nesse programa. Beleza? Bora lá! Bom, e pra quem tá escutando a primeira vez O Que Tem Pra Hoje, né, caiu de paraquedas, alguma coisa, não se preocupa que O Que Tem Pra Hoje, a gente tenta dar uma pincelada no filme, falando na primeira parte do programa, sem spoilers, o que a gente achou do filme, ou deixou de achar, pra não estragar a tua experiência, e a gente vai avisar assim que entrarmos na área de spoilers. Então é tranquilo, caso você queira assistir o filme, escuta a primeira parte do programa, assiste o filme e guarda o podcast para escutar depois. Ou se não se importar, vai embora até o final. Para começar, Marcelo, você que é o homem da sinopse.
Opa, vamos lá, né?
Traz aí o que a Netflix entrega de sinopse pra gente e o que que você venderia esse filme?
Cara, vamos lá, né? Netflix, vou ler aqui da Netflix, né? Ó, há 40 anos, um assassino cometeu uma carnificina na noite de Halloween. Agora ele está à solta. E seu alvo é a vítima que conseguiu escapar da e sua família. É... Tá, como eu venderia? A continuação correta de Halloween, tá? O clássico de... Porque, cara, o 2 ainda foi legal, mas do 3 em diante, cara, é só ladeira abaixo.
Então, antes de você tecer suas opiniões, e que nem eu falei ali na abertura, que esse é O Que Tem Pra Hoje, a intenção sempre é a gente assistir filmes inéditos, ninguém assistiu e tal. Então eu achei bacana, porque como o Halloween entrou na Netflix, eu não tinha assistido, ia gravar eu, você e a Rosiana, né? E a Rosiana acabou não podendo participar, mas é praticamente o teu mundinho aí, esse reino dos filmes de terror. Eu falei, putz, eu acho que esse filme seria legal de eu assistir com o Marcelo e depois a gente bater um papo, né? Que eu tava curioso pra assistir. Embora o reino do terror não é minha pegada. Porém, eu gosto muito desses slasher movie, né? Que é chamado Halloween. Ou não.
Sim. É muito comum, por exemplo, a gente tem que diferenciar, por exemplo, o Halloween, por exemplo, essas coisas. Geralmente, quando ele não mexe com algo sobrenatural, assim, pelo menos em alguns lugares, eles até evitam colocar o termo terror, né? Utilizam horror ou thriller, né? Quando não tem algo sobrenatural, né? quando não tem esse tom.
Se eu não me engano, na Netflix tá até como thriller e suspense, não tá como terror.
É, exato. Ele tem aqui gênero, ele botou assim, eu abri aqui da Netflix, ele tá até assim, com hashtags aqui, como terror adolescente, né? terror adolescente é o quê? Uma espinha... sei lá, mas enfim.
Quando a gente começou a assistir o filme, um pouco antes da gente começar a assistir o filme, não vou dizer que foi um spoiler, mas me deu uma informação que eu comecei a assistir o filme com outros olhos. Então eu tentei ignorar essa informação que você me deu. Eu sabia que Halloween é um filme de franquia, porém, eu encarei de assistir como se fosse um filme isolado, sabe?
Uhum.
E é claro que quando você já conhece a franquia Halloween, fica meio difícil você desconectar, que nem eu tava. Mas no geral, depois, eu pensando, ele num filme isolado, ele é um bom slasher movie, sabe? Ele é um filme que ninguém precisa assistir a franquia inteira, sabe? Ele tem um começo, um meio e um fim, como um slasher movie. O problema é que você tem que erguer a suspensão de descrença lá em cima, e ele carrega mesmo pra um filme de 2018. Coisas que eu não gostei dele, porra, ele carrega muito ainda do clichê de filme de thriller, suspense, terror e essas coisas. Todo momento você fala assim, puta, agora vai vir um jumpscare, eu vou tomar um cagaço. E você toma o cagaço, porque o filme quer que você tome o cagaço, mesmo você sabendo que você vai tomar aquele susto, sabe? E não é divertido. Você sabe que é clichê, você sabe que vai tomar o susto, entendeu? E a história não anda, sabe? É o susto pelo susto, sabe? O jumpscare, eu sempre falo que ele... o choque é do chuveiro, sabe? Quando você vai regular a água, você sabe que você vai tomar um choque, mas isso não torna o chuveiro mais, o banho mais gostoso. Você sabe que você vai ter que mexer ali no registro pra regular a água do chuveiro, vai tomar um choque, mas aquilo não te torna o banho mais gostoso, mas o banho tem que continuar.
Cara, eu particularmente assim, não vejo problema, principalmente quando você tem um filme nesse tipo. Por exemplo, você vai ter agora um filme que ele basicamente é uma grande homenagem ao que foi a origem da franquia. Então, assim, eu acho bem bacana, não acho ruim a forma como ele conduz isso, sabe, particularmente, né, aí vai variar de pessoa pra pessoa, mas eu não acho um ponto negativo não, pelo contrário, pra mim é um ponto positivo, nesse caso aqui, porque ele dá realmente a pegada que a franquia tinha lá no início, esquecendo toda a maluquice que teve no meio, né.
É que nem eu falei, o meu ponto negativo foi essa questão do jumpscare. Agora, se eu for colocar ou vender pra alguém que gosta desse gênero de slasher movie, eu acho um filme super bacana, sabe? E eu acho ainda que ele, que nem eu falei, ele é um filme independente. Tipo, você não precisa conhecer a franquia antes, sabe?
Não.
Tudo que acontece dentro desse filme, ele se conecta, né? Isso aí a gente vai falar na parte de spoilers, com o que aconteceu anteriormente. Porém, você não precisa saber daquelas informações pra entender esse filme. Porque ele te mastiga ali do começo, né?
Era isso que eu ia comentar.
Ele é um filme de começo, meio e fim. Se eles vão continuar esse filme, depois a gente discute na parte dos spoilers. Eu não vejo, não consigo entender como que eles podem fazer uma continuidade, mas tudo que dá dinheiro, eles vão fazer continuidades, né?
Pois é.
Mas eu, no geral, eu achei um filme, pra quem gosta desse gênero, um filme agradável. Vai soar discrepante, talvez, a minha opinião, pra quem escutar essa parte sem spoilers, e quando eu entrar com spoilers, sabe?
É porque realmente tem algumas coisas que é bem complicado você discutir neles sem... Porque a gente fica pisando em ovos pra não estragar a experiência da galera. Tá ligado? Assim, por exemplo, a informação que eu lhe passei antes, ela, assim... Não, eles não, obviamente isso não era uma surpresa, isso já tinha sido falado antes, né, quando saíram as notícias sobre o filme e tudo, não era algo, não era uma surpresa, né, digamos, o que me surpreendeu foi o fato dele realmente ter voltado às origens, tipo, como falei, né, tem coisas ali que ele já tinha avisado que ia acontecer, ok, massa, até concordo, porque assim, tem muita coisa na franquia que tinha que ser descartada, como falei, ele retorna na... A origem que era lá no primeiro e no segundo filme, que é um clima bem bacana pra quem gosta de slasher movie. Eu acho que ele tem muitos méritos esse filme, assim, nesse sentido, né? Tanto que não é à toa que ele terminou sendo muito bem avaliado e até em festival de cinema, né? Eu não lembro agora qual foi o festival específico que o pessoal até aplaudiu ele. Acho que foi de Toronto, se eu não me engano, de 2018. Não lembro lembro qual, mas acho que deve ter sido Toronto. Depois eu dou uma pesquisadinha aqui rapidinho e checo qual festival foi. Mas assim, ele pega, tem um, como até tu comentou, né, que tem um plano sequência ali bem bacana, no, tem uma hora ali no meio, né. Ele utiliza também de técnicas de filmagem que remete muita coisa do cinema, digamos assim, mais, não vou dizer nem a palavra necessariamente antigo, mas é o tipo de coisa que a gente via em filmes que, digamos assim, mais trabalhados, tecnicamente falando, né?
Uhum.
Então você tem muito disso nele também.
E, bom, eu acho que a gente já pode partir pro spoiler. O que você acha, Marcelo?
Sim, sim, pode ser, cara.
Pode ser. Eu acho que já deu uma boa pincelada aí, que a galera que quiser assistir já deu uma avaliada. Então vamos lá pros spoilers. Quando alguém toca campainha assim.
Também fico pistola, cara.
Onde ela está? Cadê a Alison?
Se alguém toca campainha desse jeito aqui em casa, meu amigo.
Assim que eu vi essa mensagem, a polícia disse que já evacuou.
Já abre a porta do largando o tijolo.
Vocês estão mandando a gente ir pra casa da sua avó porque lá é mais. Querida, é a vovó.
Bom, galera, agora a gente vai partir, vai falar do filme Halloween, né, o último filme do Halloween, que é de 2018, né, se você tiver, não sei que ano que você tá escutando esse podcast, né, mas é o filme de 2018, então se você estiver aqui e não assistiu o filme, pausa e assiste o filme e depois escuta nossas opiniões, ou se você não se importa com spoiler ou já viu o filme, vem com a gente agora. É, bom, cara, deixa
eu... Eu já pesquei aqui aquele negócio do festival que eu falei, foi de Toronto, acertei.
Ah, era de Toronto mesmo?
Foi, no festival de Toronto ele foi muito bem avaliado.
Então tá aí, a informação que o Marcelo pesquisou aí, que ele deu na parte dos sem spoilers. Mas vamos lá, o que você me... Na verdade não foi um spoiler que você me deu, né?
É, isso era algo que já tinha sido dito antes, né? Que eles iam descartar todos os outros filmes, né? Iam manter só o primeiro.
É, quando você falou pra mim, ah, Andras, eles só vão manter o primeiro e o segundo, esse filme é a continuidade a partir do segundo filme. Depois, lá pelas tantas, você falou assim, eu acho que eles descartaram o segundo também.
Não, foi, eu abri aqui, não, realmente, eles descartaram o segundo também. Ficou só como se fosse a continuação do primeiro.
Então, tipo, ao mesmo tempo, aquilo me deu uma angústia dentro, mas não é um spoiler, é a mesma coisa, tipo, sei lá, a pessoa vai assistir esse último Exterminador, mas todo mundo já sabia que o James Cameron tava fazendo uma continuidade a partir do Exterminador 2 e ignora o resto, sabe? Então, pra quem não é tão fã da franquia, acaba se sentindo traído ou perdido, sabe? É a mesma coisa. Então, quando eu comecei a assistir o filme, na minha cabeça eu tinha que o Michael Myers, ele era algo tipo Jason, sabe? Ele tinha um pezinho no sobrenatural, que ele não morria, porque, porra, tem 36 mil filmes, ele matou mais que o Covid e não morre.
Não, mas, e com o passar dos filmes, eles meio que deram essa pegada pra ele mesmo, assim. Você deixava, nunca foram claros, né, em falar, não, isso é algo... digamos assim, sobrenatural, isso não, nunca deixaram claro, mas sempre tinha uma pegada assim de, poxa, como é que ele consegue essas coisas? Aí tinha esse lance assim de deixar sempre uma certa dúvida no ar, né?
Então isso ali me deixou uma pulguinha atrás da orelha. Falei, então tá bom, eles vão provavelmente, né, já que você falou que eles ignoraram aquele miolo ali que dos 38 filmes que tiveram no caminho, é só o primeiro e o segundo, então eles ignoraram aquele pezinho sobrenatural que nem o Jason anda.
Sim, sim. E que o Jason mesmo só veio ganhar essa pegada mesmo, que é no terceiro filme, ou quarto, mais ou menos.
Não, porra, no primeiro já, né, do primeiro pro segundo, porque ele renasce de dentro do lago.
Mas no segundo já é esse negócio do lago?
Não. O primeiro filme já termina com o Jason pulando do lago, que é um Jason, que o Jason morreu menininho no lago, né?
Sim, sim.
E daí ele puxa a última sobrevivente lá daquele massacre da mãe do Jason, puxa pra dentro do lago.
Ah, sim, sim, sim.
E não se explica como que ele virou adulto no segundo filme. Porque teoricamente ele tinha que ser uma criança ainda matando, mas não explica como que ele virou um adulto, né? Mas tá, voltando pro Michael Myers, então daí eu falei, ah, tranquilo. vou ignorar esse pezinho no sobrenatural. Aí que realmente me incomodou, sabe? Que, porra, já que eles vão tirar esse pé do sobrenatural, porra, se passaram 40 anos. Então você tá enfrentando um slasher, um serial killer, porra, de 60 anos de idade. Porra, o cara é atropelado, o cara perde dedo, o cara toma tiro.
Levou duas balas. Na altura do ombro, assim.
Porra, a tua suspensão de descrença, você tem que levar no nível máximo daí também. Porra, daí é difícil de engolir, sabe?
Mas assim, quase todos os Last Mover tem que ter isso aí também, né?
Não, pega o Jason. O Jason tem um pezinho sobrenatural, então, porra, ele pode passar 40 anos que, porra, você encara ele tomar tiro, não morrer e tal. Você pega o Pânico. O Pânico é sempre um assassino com idade ali dos 20 e poucos anos, maluco das ideias.
Por isso que corre, e ele não corre, cara, porque ele já é um senhor de 60 e tanto.
Entendeu?
Por isso que ele não corre.
Mas porra, velho, a porrada que ele tomou com o carro da polícia, que o cara falou, atropela ele. O cara atropelou. Porra, você atropela o velho de 60 anos pra ver se ele não quebra o quadril em quatro partes e as pernas.
Ou seja, é um senhorzinho que tá em forma.
E detalhe, que ele tava no presídio durante 40 anos e ele não era aquele presidiário que ficava puxando ferro. Ele era aquele presidiário que ficava no cantinho, porra, ele ia tomar banho de sol e ficava de costas pra todo mundo. Ele não ficava puxando ferro, malhando e tal, ele ficava lá quieto na dele. Então, isso me incomodou.
Isso me lembra o colégio.
De levar a minha suspensão de descrença pra esse filme, já que eles querem trazer, tirar esse pé do sobrenatural e trazer pra realidade, mas puxar tanto tempo assim, sabe? Puxar 40 anos e, porra, eu tenho que acreditar que pelo menos o cara tem 60 anos de idade e tá matando todo mundo numa cidade de interior. Bom, pelo menos assim, aparenta, né? Ser uma cidade de interior, né? Porra, tá tomando tiro, matando uma galera, mata a polícia, mata um... Ah, não. Isso aí foge um pouquinho da minha suspensão mesmo.
Cara, quando saiu a notícia do filme que ele ia ignorar, né, os outros filmes e pegar de onde o John Carpenter terminou, né, que ele só dirigiu o primeiro filme, aí no segundo ele ainda foi roteirista, aí ele retorna pra franquia como roteirista, bota o David Gordon, né, o David Gordon Green, né, que ele, esse David Gordon, ele vem fazendo uma série de bons trabalhos, assim, recentemente, e aí entregou algo bem bacana com a franquia, como eu falei, retornou a origem, né, da parada, porque assim, tipo, teve uma série de... O 2 já desandou um pouco, mas ainda era legal, mas aí do 3 em diante foi só... Ai, cara, foi só derrota, cara, não teve um bom, cara, depois disso.
E aquele Halloween, o HB20 lá, que eu tiro o sarro.
HB20.
H20, né, o nome. Ele seria qual filme? O quarto, quinto da franquia?
Deixa eu abrir aqui a lista aqui, cadê? A lista tá aqui, vamos lá. 3, 4, 5, 6... Foi o sétimo filme da franquia.
Nossa
que
senhora!
Que ele foi em 98. Cara, eu lembro... Nessa época, porque nessa época eu passava DirecTV, pô. Aí vinha aquelas propagandas dos canais de filme de aluguel que tinha na DirecTV, sim, tá ligado? Aí eu lembro do Halloween 20 anos depois, ficando de aluguel lá no DirecTV.
E eu lembro que o Mike Myers, ele tinha uma mística da máscara ser de gesso, agora é meio de borracha, né?
É porque assim, nas outras... sempre era realmente um material mais duro, assim, tal. E você vê claramente agora é borracha mesmo, né? Que nem no primeiro filme.
E é mais sinistro. Eu achava a mascarazinha de gesso mais sinistra.
Não sei, velho. Não sei dizer se é mais sinistro ou não. Depois desse Halloween 20 anos depois, ainda teve um Resurrection, que era tipo um BBB do Halloween, tá ligado? A parada acontece meio que num reality show, sabe?
Uhum.
Que foi uma tosquice absurda. Aí teve um reboot... em 2007, que botaram na mão do Rob Zombie. E, assim, ele tem alguns acertos bacanas, mas Halloween não foi acerto, cara, pra esse bicho.
Por isso que eu queria bater um papo contigo sobre esse filme e assistir. Que nem eu falei, eu achei legal deles tirar o pezinho do sobrenatural.
Sim, sim.
Porque todos esses outros 38 filmes, eles têm um pezinho sobrenatural, porque, porra, de um jeito ou outro o cara sempre sobrevive, não é possível. E daí eles trazerem ele de volta, sem essa pegada sobrenatural, eu acho bacana. sabe? O que eu não compro é ser 40 anos depois e o cara ser super fodão. Além de se calcular a idade, eles colocam a Jamie Lee Curtis como a irmã dele, que participou de todos os filmes, e porra, você fala assim, se ela tá assim, o cara também tá no mesmo nível.
Não, mas nesse até tem um, você lembra que eu até falei, ó, um diálogo que explica tudo, né? Porque, por exemplo, eles inventaram esse lance dela ser irmão dele no segundo filme, pra justificar o fato dele ter, digamos, essa, entre aspas, essa obsessão por ela, né? Mas aí o que acontece? Eles também descartaram o segundo filme. Aí, ou seja, ela não é irmã dele. Aí tanto que tá os adolescentes andando na rua, né?
Uhum.
E aí ela pergunta isso naquela hora pra neta dela, né? Naquela cena que eu falei, ó, um diálogo que explicou tudo.
Ah, sim.
Pronto. Que aí ela justamente diz, não, eles não são irmãos, isso aí a mídia inventou na época pra vender mais e tal. Fazer sensacionalismo em cima, mas não tem nenhuma ligação de sangue, não, sabe? Aí que justamente porque eles descartam o segundo filme, que no segundo filme é que aparece essa informação.
E outra coisa que. É claro que. Quem mata, mata, né? Mas geralmente em filme eles dão explicações, né?
Andréas, quem mata, mata.
Não. Antes que alguém venha trazer assim, ah, porra, o cara quer matar, ele mata, né? Mas se for colocar dentro de filme de roteiro de Hollywood, geralmente eles tentam colocar tudo muito conectado, sabe? E o Mike Myers aqui, parecia que ele matava ao gosto dele, sabe? Tipo, o Léo, ele não tinha... Primeiro ele matou lá o pessoal que ia fazer o podcast lá, né? Os repórteres. Aí você até entendia, porra, não. Os caras estão na cola dele. Então ele tá com birra.
Tá com a máscara dele, né?
É, então tinha uma ligação com ele. Mas depois ele começa a matar a gente que não tem nada a ver com a história. E você não entende o critério de matança dele, sabe? Porque ele pega... Lembra aquela hora que a mulher vai fechar a cortina? Que até aquele plano sequência, ele pega e mata a mulher. Daí eu falei, puta, ele vai matar o bebê. Daí não mata o bebê. Sai, daí mata o gordinho vampiro lá. Tipo, ele não tem um critério de tipo, eu vou matar. Quem tiver na frente dele atrapalhando, porra, eu pego só mato.
Se você parar pra analisar bem a sequência das mortes dele, você começa a compreender que, tipo, ele. Com exceção dos jornalistas lá que estavam fazendo podcast, os demais, todo mundo foi que chegando aleatoriamente a ele, tá ligado? É como se, tipo, ele terminasse chegando a Lauren como se fosse, assim, uma sequência de...
Mas e o bebê? Por que ele poupou?
Ah, velho, não sei, velho. Não sei lhe dizer.
Certo, porque o roteirista falou, pô, vai ficar meio... O produtor falou, vai ficar meio pesado matar um bebê.
Não é... Cara, olha, tem um filme chamado... Cara, eu não sei como é que ele foi em português, cara. Que é a Serbian Film, o nome em inglês. Cara... Nunca assiste esse filme.
Não vou.
Então. Não, que sério, não assista não, cara. Eu não internei de assistir porque eu fiquei muito enojado dele, velho. Mas voltei, porque tem que consolar de bebê agora, justamente. Tem uma cena bem foda com um bebê, sabe? Foi o meu limite ali. Não, dá pra ir além disso não. Enfim, mas aí o que aconteceu, velho? Beleza, a gente não sabe qual é o critério dele de escolha, mas quando você para pra analisar as mortes e como ele chega a Lauren... É meio que assim, tipo, ah, é quase como se fosse assim, o destino os uniu, né? Porque, tipo, ele mata um aleatório. Aí, por um acaso, a neta que aparece perto dele, e tem aquele rolê lá com o médico, e o médico decide levar ele pra ver a Lauren, né? E aí, quando ele desperta, ele já tá perto da casa dela, tá ligado? Tipo, uma série de acasos levaram ele pra lá, tá ligado?
Tá, e se você falou que a Jamie Lee Curtis e o Mike Myers, né? É legal, um personagem e a atriz real, né?
Uhum.
Eles não têm uma ligação como irmãos, como os filmes sempre quiseram, né?
Uhum.
Por que esse filme fez dar pra gente que o tempo todo ela tava esperando por ele?
Pois é, ela ficou nessa paranoia. Ela tem assim, aí explicam mais ou menos como se ela, pô, ficou traumatizada com o que aconteceu. Assim, eles falam até num momento que fala assim que cada um vai reagir de uma forma diferente, né, a um trauma, né? E o dela foi criar essa obsessão, achar que ele vai vir atrás dela.
Porra, dela virou a Sarah Connor por 40 anos esperando o Terminator, né?
Pois é, tipo isso, tá ligado?
Porra, porque ela montou um bunker e tal, que daí, vamos dizer ali, bem no final do filme ali, a estratégia dela foi bem... porquinha, que eu até cantei ali na hora que a gente tava assistindo, falei, porra, ela já tava ali embaixo, no bunkerzinho dela, cheia de arma, era só esperar, já que o filme não tem o pé no sobrenatural.
E transforma ele em queijo suíço, né?
É, exatamente, espera ele descer pela escada, porra, tá ela e tá a filha dela ali, cada um cata uma arma e peneira o cara a hora que o cara descer pela escada.
Não, depois daquela queda na escada, meu, era tiro de 12 do cara, meu amigo.
entendeu? Então, e daí ela, porra, faz uma armadilha maluca ali que eu particularmente fiquei sem entender. Ela fez uma armadilha meio que com gás ali, tranquilo, numa jaula. Porra, em vez de tacar fogo no cara, já que o cara tá, você conseguiu trancar ele numa jaula, peneira ele de tiro, então. Já que você fez aquela burrada de não matar ele na escada, peneira ele de tiro ali dentro.
Pois é, cara, é assim. É porque é aquela coisa, né? Eles vão fazer algo que fique esteticamente bonito pra mostrar no cinema, né? Se fosse pra ser uma parada mais repé no chão, era bala até o cara. Até eles só estarem atirando em papa, né? Em uma pasta, né? Mas assim, eles queriam fazer algo que ficasse esteticamente bonito, assim, pra mostrar em tela e não sei o que. Aí vem aquela viagem da armadilha, né? Que fizeram uma armadilha, prender ele no. Tacar fogo. E aí é aquela coisa, né, velho? É, a mulher tá cismada com o cara há 40 anos. Ela não ia cercar a porra dessa casa e ficar checando todos os lados enquanto essa casa pegava fogo, né? Só pra ter certeza que ele não saiu de lá.
Convenientemente, né? Um carro aparece na rua, né? E eles pegam carona.
Pois é, bicho, ela ia ficar circulando essa casa até só ter
cinza.
Como posso dizer, até só resta cinza ali, que é pra ter certeza que ele não saiu, tá ligado? Pela paranoia que ela passou por 40 anos esperando o cara, ela não ia dar esse vacilo agora, tá ligado?
Com certeza. Oh, e, bom. Dito isso aí, Marcelo, no geral, gostou ou não gostou? Você acha que renovou a franquia? É, você comentou até que eles querem fazer continuações em cima disso. Ó, pra onde você acha que pode levar?
É, tem duas continuações confirmadas, inclusive, que é o Halloween Kills, que eu não sei nem como eles vão botar em português, e Halloween Ends, né? E que é uma pra agora 2021, que eu não sei como é que tá rola a filmagem nesse momento, como é que tá o andamento, né, do processo de sair, porque, bem, estamos no momento de uma pandemia ainda, né, eu creio que eles devem adiar, né, isso aí, mas, assim, são dois filmes ainda em seguidas que vão ter com, eu não sei, só não sei se o John Carpenter vai estar ainda no roteiro das sequências.
É bom, que nem você falou, deu dinheiro isso aí, mas você acha que nem eles vão tentar colocar o pezinho de volta no sobrenatural, ou vão tentar ficar com o pezinho no chão ali, e o Mike Myers, sei lá, sabe Deus como que ele saiu dali, né?
É, também não faço ideia como ele saiu dali, mas assim, eu acho que esse filme, ele não precisava de continuação, sabe?
Encerrava a franquia bem bonita ali.
Mas pois é, encerrava com um filme digno, tá ligado? Porque, como eu falei, os outros que vieram antes só teve viagem, não teve nenhum bom de verdade, e aí esse ele conseguiu retornar, tem as ressalvas aí que você até criticou aí, mas ainda é um filme muito bom, principalmente se você não tiver a base dos outros todinha, né, que você já vai assistir sem essas coisas, né, do que a gente tinha falando dos antigos, e eu gosto muito desse filme, cara, eu achei que foi muito bacana, foi um acerto, e... Cara, eu não sei pra onde eles vão levar essas continuações, mas se a gente for pegar, aí, beleza, vamos fazer uma sequência e vamos mostrar uma coisa que não foi apresentada nesse filme pra dar desculpa do cara tá vivo, tá ligado? Aí eu acho cagado, porque se fosse pra fazer dessa forma, eles tinham que deixar alguma dica ali que fizesse a gente acreditar que isso poderia acontecer, tá ligado?
E sabe uma coisa que eu acho que poderia ser pior ainda pra estender a franquia? Que foi que eu até fiquei com medo no meio do filme, mas ainda bem que você não é um cara que solta spoiler assistindo o filme, né? A hora que aquele médico maluco tenta dar uma de Mike Myers.
É, dá uma surtada aí.
É, dá uma surtada. Eu falei, puta, quer ver eles atropelaram o Mike Myers, ele morreu e esse velho vai assumir agora, né? Tipo, vão trocar só os aposentados ali, né?
Foram na fila do INSS, né?
Porra, morreu esse, vai você, então. Então eu tenho medo de... Que nem a gente já cansou de ver outras franquias. Pânico faz isso. É, eu sei que vocês fizeram no verão passado, Lenda Urbana. Cada um assume o manto, né, do misticismo, da mítica do serial killer passado. Então eu tenho medo deles tentarem enxugar... fazer um caça-níquel dessa franquia, criando, tipo, porra, sucessores. Ah, eu era fã do Mike Myers, agora eu sou o novo Mike Myers, sabe?
É, cara, se eles forem... Olha, é outra cagada que eles podem fazer. Como eu falei, primeiro, eles tinham que deixar algo nesse filme pra gente ficar na dúvida que ele poderia ter escapado, né? Porque se eles chegarem e apresentar algo completamente novo, que não teve nenhum indício nesse filme, no próximo, já começou com o pé errado, né? Aí pronto. Aí já caga. Aí vem com esse negócio de alguém assumir o manto. Outra cagada que eles fariam enorme, tá ligado? Assim, e como eu falei, eu acho que esse filme, eu acho que ele foi feito como, pra, assim, pelo, né, segundo o roteiro do John Carpenter, para encerrar a franquia. Só que ele deu tão certo, né, como tudo que dá certo eles decidem estender, né, pra ganhar mais dinheiro, porque ele teve um orçamento só de 10 milhões e voltou mais de 250 milhões, né. Poxa, os caras, caramba, 2.500% aqui em cima, a gente ganhou, caramba.
Porra, fizesse então um spin-off então, né?
É, pois é, mas aí, continuações, cara, velho, aí você vai ter, como eu falei, a história foi entregada toda redondinha, o cara tá preso numa parada que foi projetada pra ele não fugir, queimou a casa, ok, beleza, aí vão ter que inventar alguma coisa pra justificar o cara ter fugido, aí, velho, vai dar uma merda, porque já vai apresentar coisa que não foi apresentada pra gente, ai...
Vai ter Mike Myers em 2030 no espaço encontrando o Jason X lá?
Ai, caramba, né, Jason X, putz, cara, eu assisti esse filme na época e, cara... Na época eu era adolescente e já senti vergonha desse filme, velho.
Mas, então tá. No geral, então, você gostou?
Sim, eu gostei, sim. O meu temor são as continuações. Mas esse filme aí sozinho, cara, ele tá ótimo, velho. Pra mim...
Eu sou da opinião, se ninguém assistiu Halloween, ele pode assistir esse filme sozinho.
Dá, porque ele digamos assim, ele já vem, como a gente falou no início, bem didático, né? Falando... Que o cara fez isso no passado e não sei o que.
Mostra conta até flashback, a história da Lore, né?
Mostra flashback usando a cena reais do filme antigo e tudo. Então, assim, acho que você consegue assistir ele e se situar tranquilamente, cara, sem necessariamente ter assistido pelo menos o primeiro filme. Ele ainda. Você não precisa obrigatoriamente assistir o primeiro filme pra conseguir entender o que tá rolando nesse novo filme, né? Aí se você quiser ter um background melhor, você vai assistir o clássico, até porque o clássico ainda tá legal até hoje.
É só o primeiro, né? Só assistir o primeiro. O segundo, o primeiro, você acha que não precisa?
Não. O segundo também foi descartado, que é justamente no segundo filme que ele trazem essa informação de ela ser irmã dele, né, e aí, tipo, aí agora eles descontinuaram isso, não, realmente ela não era, isso aí foi a mídia que inventou e tal, então, ou seja, descartou o segundo filme também.
Assiste o primeiro e assiste esse, porra, tá de bem com o Halloween.
E se você tiver curiosidade, pode assistir o segundo, que o segundo ainda é um bom filme, né, a merda só dá do terceiro em diante.
Ou eu tô com a memória muito, muito fraca ou envelhecida pelo tempo, né, mas eu tinha gostado do HB20, do Halloween 20 anos lá.
Mas tu assistiu com quanto tempo esse filme?
Ah, na época que lançou só.
Cara...
Eu não reassisti esse filme.
Não faça isso com você mesmo, guarda a lembrança com carinho.
Tanto é que é por isso que eu tomei um susto da Jamie Lee Curtis ali.
Pois é, então assim... Não, o refresco com a minha memória, porque tem tanto tempo que eu não assisto, o 20 anos depois é o que termina ela metendo a machadada na cabeça do cara, né?
Isso, é.
Pronto, que aí, velho, esse, pelo menos assim, um acerto que eles fizeram ali no filme, por exemplo, foi esse final, porque o final, alerta de spoiler aí se você não assistiu, mas assim, dá muito bem a deixar entender que ela deu a machadada no motorista ali, né?
É.
Tá ligado? O filme deixa muito a entender, né?
Pô, mas quem não assistiu também, porra, o Halloween 20 anos é 98, né? Tem 23 anos só.
Pois é, então... Que aí, justamente, ele fala nada, ela mete a machadada e vai embora e dá pra você ficar pensando claramente que ele só colocou a máscara no motorista ali e vazou, né?
Mas é isso então, galera. Esse foi o que tem pra hoje. A gente falando do Halloween de 2018... Atualmente ele está na Netflix, tá, é o top 5 da Netflix, eu acho que é o top 5, né, Marcelo?
Sim, ele estava em quinto no geral, né?
Então tá, Marcelo, dá um tchau pra galera, quer divulgar alguma rede social, algum projeto teu, sei lá, algum spoiler que você queira dar?
Por enquanto, vamos deixar a galera na curiosidade, mas aí vai uma coisinha saindo relacionada a games aí que eu tô organizando com a galera aí.
Então tá bom. E quem quiser acompanhar o Marcelo nas redes sociais particulares dele, o link vai estar na postagem do variaçõesdeunerd.com.br, se estiver nos acompanhando pelo site. Fora isso, qualquer programa do Variações de um Nerd, ou que tem pra hoje Variações Cast, ou o Direito de Prosa, né, estão disponíveis tanto no site, quanto no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no iTunes, Apple, sei lá como que chamam, né, qualquer agregador. Se tem um liquidificador, pegar o Wi-Fi, tocar MP3, você vai conseguir escutar a gente, beleza? Então, eu sou o Andrés, vou me despedindo por aqui. Um forte abraço e um grande beijo. E fui.
Falou.